dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 1º de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Mega Drive, lembra dele? Então, a Tectoy anunciou que pretende lançar uma versão moderna do console que vai contar com 22 jogos na memória, entrada para cartão micro SD e até encaixe para os cartuchos originais. Do ponto de vista do hardware, essencialmente esse vai ser um emulador que vem no corpo do Mega Drive de verdade, o que a Tectoy já avisou que deve atrapalhar um pouquinho na fidelidade do som dos jogos. Outra coisa curiosa é que ele vai usar a entrada RCA da televisão ao invés da HDMI, o que a Tectoy disse que é por causa do preço. Aliás, falando no preço, é o seguinte: apesar do lançamento dele já estar marcado para metade do ano que vem, a Tectoy já abriu a pré-venda para fazer um esquema meio Kickstarter. A galera que comprar o videogame agora essencialmente vai bancar o desenvolvimento do projeto e em troca vai pagar R$380 ao invés dos R$450 que vão ser cobrados depois do lançamento. E enquanto isso, lá no Twitter, parece que alguém fez bobagem e liberou uma novidade antes da hora no app de iOS. Isso porque um número bem grande de usuários passou a ter acesso a um recurso de bloqueio de palavras para que tweets contendo essas palavras parem de ser exibidos na timeline. Depois de algum tempo com esse recurso no ar, ele sumiu do aplicativo e uma fonte do site do NextWeb confirmou que esse lançamento aconteceu antes da hora, mas a pessoa também disse que não deve demorar muito para que ele de fato seja lançado oficialmente. E já que eu falei sobre o Twitter, deixa eu falar sobre o Vine, ou melhor, sobre os fundadores do Vine, que lançaram, por enquanto só para iOS, um app novo chamado Hype. Ele é uma espécie de mistura entre o Facebook Live, Periscope e o Snapchat e permite que a galera faça transmissões ao vivo igual que a gente já está acostumado, mas adicione animações, músicas e interaja com quem está assistindo. Num papo com o TechCrunch, eles falaram que ficaram surpresos com a decisão do Twitter de fechar o Vine e aproveitaram para anunciar a disponibilidade do Hype, que parece ser uma excelente ideia e já já deve ter recursos roubados por todos os outros apps de transmissão instantânea de vídeo. E falando em cópias de transmissão de vídeo, agora dá para agendar a publicação das Instagram Stories. Esse recurso está disponível para quem usa o serviço InstaMizer, que é bastante conhecido por empresas e profissionais que trabalham com redes sociais, e se você quiser saber mais sobre ele, é só seguir o link que está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E enquanto isso, lá no Arizona, um hacker foi preso depois que ele descobriu um bug do iOS que fez centenas de pessoas ligarem para o serviço de emergência da polícia depois delas tocarem num link que ele postou no Twitter e no YouTube. No momento da prisão, ele disse que estava tentando criar uma prova de que o bug dele era real e funcionava para poder ir atrás da recompensa de bugs que a Apple passou a oferecer recentemente, e que ele não pensou no impacto que isso teria ao fazer centenas de pessoas ligarem ao mesmo tempo para o 911. E já que o assunto é segurança, olha essa. Uns pesquisadores do MIT conectaram alguns sensores numa folha de espinafre e conseguiram detectar compostos químicos presentes em explosivos. Esses sensores ficam ali no pedaço da planta que é responsável pela fotossíntese, aí a planta absorve esses compostos pela raiz, os compostos são processados ali na área da fotossíntese e a planta muda de cor de um jeito que o sensor consegue entender. Feito isso, o pessoal do MIT consegue, por exemplo, mandar um e-mail ou um alerta sempre que a planta detecta que tem algum explosivo ali por perto, o que pode ser bem útil, por exemplo, em lugares onde morre gente até hoje porque tem mina terrestre esquecida de época de alguma guerra. Doido, né? Eu curti. Quem ouviu as notícias da semana passada deve se lembrar da Microsoft, que anunciou, sem dar muitos detalhes, que vai lançar um headset imersivo em parceria com as principais fabricantes de PC pelo mundo. No dia do anúncio, a Microsoft disse que ia voltar a falar desse headset num futuro próximo, e eis que agora esse futuro próximo já tem data. A empresa vai fazer dois eventos na primeira quinzena de dezembro, um entre os dias 8 e 9 e outro entre os dias 14 e 15, e ela vai anunciar mais detalhes a respeito do headset nesses dois eventos. Por enquanto, o que a gente sabe é que esse headset vai ser lançado no ano que vem por $300 e logo logo a gente finalmente vai ficar sabendo mais a respeito do projeto, que tem tudo para mexer bastante com o mercado de realidade virtual. Ainda sobre a Microsoft, ela publicou uma atualização do Outlook para o iOS que permite agora que a galera faça agendamentos coletivos. Na hora de criar um evento, é só a pessoa selecionar quem vai participar da brincadeira e o Outlook já vai analisar o calendário de todo mundo para exibir os dias e horários em que todo mundo, pelo menos em teoria, vai estar disponível para participar. Agora eu vou falar sobre o Spotify, que anunciou ontem um reajuste nas mensalidades do serviço. O plano individual, que antes era R$14,90, vai passar a custar R$16,90 e o plano familiar, que era R$ 22,35, vai começar a custar R$ 26,90. Esse reajuste vai começar a valer para novas contas a partir da próxima segunda, dia 7 de novembro, e enquanto isso, quem já é assinante vai continuar com os preços antigos por mais 3 meses e aí sim também vai ser migrado para as novas mensalidades. E enquanto isso, a LG anunciou os resultados fiscais do terceiro trimestre desse ano e mostrou que a divisão móvel da companhia registrou prejuízo pelo quinto trimestre consecutivo e a essa altura já virou uma âncora que está puxando o resto da empresa para baixo. Durante os 3 meses do período, a divisão de celulares gerou um prejuízo de US$390 milhões, o que está sendo atribuído, em grande parte, à fraca demanda pelo aparelho G5 e as peças modulares dele. Por conta desse prejuízo, a empresa reportou só US$253 milhões de lucro nos últimos meses, o que coloca bastante pressão nas vendas do celular V20 e do lançamento do G6, que a LG já adiantou que não vai ser modular. E agora o assunto é a Apple, que acabou com as esperanças de quem queria ainda torcia por um novo Thunderbolt Display e confirmou para o The Verge que saiu do mercado de monitores independentes, como vinha sendo especulado desde o lançamento do novo MacBook Pro. Durante o evento da semana passada, a Apple promoveu um monitor novo da LG como a melhor opção para quem fosse comprar os novos computadores. Na verdade, o monitor foi feito meio em parceria com a Apple e a LG, mas tá aí, monitor da Apple mesmo, tipo Thunderbolt Display, não vai ter mais. E falando nos novos MacBooks, apareceram diversas notícias curiosas sobre eles nos últimos dias. Primeiro, o pessoal deu uma fuçada no processador T1 que controla a Touch Bar e descobriu que ele roda uma espécie de versão modificada do watchOS ao invés de ser integrado ao resto do sistema da máquina, que, claro, roda o macOS. Em segundo lugar, o povo da OWC descobriu que o modelo de entrada do MacBook Pro de 13 polegadas, ou seja, aquele sem a Touch Bar e só com 2 entradas laterais, permite a troca manual do SSD, para quem quiser colocar um drive com mais espaço. Agora, uma coisa que a Apple tirou e que vem causando bastante polêmica foi aquele barulho de inicialização do sistema, sabe aquele... Então, durante o fim de semana, o pessoal descobriu que os novos Macs não fazem mais esse barulho quando eles ligam, graças ao fato de que agora os Macs ligam do zero quando alguém abre a tampa. Para não fazer esse barulho toda vez que alguém levanta a tampa, a Apple desabilitou o som, o que deixou muita gente brava e até levou um pessoal a reprogramar o núcleo do Mac para desligar esse boot automático e mandar ele voltar a fazer o barulhinho. E por último, sobre os Macs, o Johnny Ive deu uma entrevista bem comprida para a galera do CNET e lá ele falou sobre o que levou a Apple a desistir de fazer um MacBook com touchscreen e comentou o processo de desenvolvimento da Touch Bar. Eu deixei o link para o papo aqui na descrição caso você queira ler. Ainda sobre a Apple, ela agora deixa que os desenvolvedores gerem promo codes para compras internas em aplicativos. Até agora eles só conseguiam gerar promo codes para os apps, o que era ruim para quem tinha app que é gratuito com compras internas, mas agora eles podem gerar promo codes para essas compras internas, o que demorou, mas chegou. E enquanto isso, no iOS, pintou a informação de que a Apple corrigiu um bug de segurança bem sério na versão 10.1, que saiu na semana passada, e ontem ela já liberou o 10.1.1, que corrige um outro bug, dessa vez do backup de dados de saúde. Ontem também pintou o beta do iOS 10.2 trazendo novos emojis, novos papéis de parede, e saiu também os betas do relógio, da Apple TV e dos Macs. Eles todos saíram por enquanto só para os desenvolvedores e já já deve pintá-la no beta público também. E por último, hoje eu vou falar sobre um pedido que a polícia do Rio de Janeiro fez para a justiça para tentar combater o mercado de revenda de celulares roubados. A ideia é usar o e-mail, que é tipo o RG dos aparelhos, em conjunto com os sistemas das operadoras que conseguem ler o e-mail dos celulares em uso. As operadoras conseguem, inclusive, triangular a posição do aparelho, então dá para descobrir não só quem que é o dono daquela linha, como também que lugar da cidade a pessoa tá. Feita essa identificação, a pessoa vai receber um SMS e uma mensagem pelo WhatsApp, dando 5 dias para ela comparecer a uma delegacia e comprovar que ela comprou aquele telefone legalmente, com nota fiscal, por exemplo. Caso contrário, a pessoa pode ser indiciada por crime de receptação, mesmo que ela diga que não sabia que o telefone era roubado. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Fazer centenas de pessoas ligarem para o 911. Sempre que a planta detecta que tem algum explosivo ali... Explosível? E agora o assunto é a Apple, que acabou com as esperanças de quem... Esperanças de quem esperava...